This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol, ele é feito para você, amante da bola, que mora pelas cidades da Nova Zelândia, Christchurch, Wellington, Hamilton, Auckland, entre outras, Whangarei, entre outras cidades da Nova Zelândia. Quem está fora da Nova Zelândia também acompanha via Spotify e também pelo site aqui da Free FM. Acessa lá, ó, www.freefm.org.nz, que você vai ter acesso aos conteúdos anteriores. Todos os programas anteriores estão lá no site. Então, ou corre no Spotify, pá, e já acessa aquele conteúdo, ó. 120 anos do Campeonato Carioca, que deu início, Copa do Brasil, que deu início a isso, que deu início àquilo. Tem também o Campeonato Paulista, 100 e poucos anos. Tem a história da Copa do Brasil, a história do Campeonato Brasileiro, a história das competições mineiro-paranaense. Caramba, tem muita história. Além de um conteúdo, né, que a gente deixa preparado, que faz relação histórica e aquela transição, aquele passo a passo de mês a mês que acontece dentro do futebol. Então vamos nessa, para começarmos o programa de hoje, vamos, inclusive, de história, o que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje, caramba, já relembramos tanta coisa, né? Já falamos de Brasileirão, já falamos de Copa do Brasil. O último episódio, inclusive, foi focado na história da Copa do Brasil, tá? Vou trazer resenha daqui a pouco, vou falar do Vasco. Vasco anda mal, demitiu o seu técnico. Vou trazer as notícias do futebol. Rodada pegando fogo, rodada do Brasileirão, meio de semana, rodada de fim de semana, concluindo estaduais, rodada da Libertadores, é isso aí, é muita coisa acontecendo. Copa do Brasil, Brasileirão, caramba, é jogo para todos os lados do Brasil. E é isso aí, a gente acompanha, traz a resenha aqui para você. Mas no que ficou marcado na história de hoje, nós vamos contar a história de uma competição que marca tradição, superação, tá? E principalmente marca o retorno à elite. O campeonato é esse mesmo, né? Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, que nasceu oficialmente em 1971, no mesmo ano de criação da Série A. Mas naquele momento o torneio era chamado de Primeira Divisão, mas já existiam divisões de acessos, critérios variados para participações, até em edições anteriores, tinha um mata-mata, tinha diferentes situações. Ao longo dos anos 70 e 80, essa segunda divisão, né, tinha a primeira Série A e tinha a segunda divisão, passou por umas mudanças constantes no formato. Por exemplo, em 1980, ela fez parte da disputa da Taça de Prata, reunindo ali dezenas de clubes pelo país, que hoje acontece muito com a Copa do Brasil. São para mais desse ano, chegaram a 126 clubes, né? Então, a Copa do Brasil substituiu um pouco esse formato, que é idêntico à Taça de Prata. Parece que a Copa do Brasil revive a Taça de Prata. Mas a partir do ano de 1999, a Série B começou a ganhar um novo formato, fica mais organizada, ter ali um outro tipo, um volume maior de competitividade, clubes que necessitavam do acesso à Série A. Então houve pequenas mudanças, porém importantes, para o que ia acontecer no início dos anos 2000. Mais precisamente em 2006, acontece a transição para o modelo atual. 20 clubes, pontos corridos, sistema de ida e volta, como da Série A. trouxe estabilidade na competição, trouxe também organização para os clubes, trouxe também previabilidade de receita, que é importante. Por quê? Porque os clubes precisam se deslocar. E não é só o deslocamento que os clubes fazem. Eles fazem também, eles contratam hospedagem, alimentação. É uma viagem como outra qualquer. A mesma coisa que você pegar a sua família e passar um fim de semana numa outra cidade. Ah, eu vou para Tauranga, vou dar uma volta em Tauranga. Eu sou de Hamilton, sou de Ocla. Ah, eu vou no Tongarino, no Parque Tongarino. É a mesma coisa. Então, para que haja uma adequação financeira, houve essa reconstrução para ver previabilidade, haver razoabilidade na competição, para não deixar só por conta dos grandes, né? Porque senão os grandes massacram os times menores. Clubes tradicionais que já passaram pela Série B, vou dar um exemplo, a Série B ela é conhecida por reunir grandes clubes do futebol brasileiros em momento de reconstrução. Time como Palmeiras, Corinthians, Vasco, Grêmio, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, entre outros, já disputaram a Série B, né? Fluminense. Os principais confrontos que a Série B já teve, ó, por exemplo, teve Grêmio e Vasco, foi um confronto interessante. O Cruzeiro com Vasco também, Bahia e Corinthians, Palmeiras e Sport. Já tiveram diversos, Botafogo e Santos. O Santos, né, recentemente retornou para a Série A, mas ainda fica marcado aquela conquista de 2024, retorno para a Série A em 2025. Isso é história recente, né? Momentos marcantes da Série B. O recorde na era de pontos corridos pertence ao Corinthians, campeão em 2008, com uma campanha histórica baseada em pouco investimento. Era uma equipe limitada financeiramente, mas que fez milagre em campo. O Cruzeiro, por exemplo, em 2022, fez uma campanha dominante, também com baixo investimento. A Série B revela muitos jogadores, né, que inclusive continuam brilhando na Série A. E o peso do acesso também a gente vale a pena falar, porque a busca do retorno para a elite, a volta do retorno para a elite, a retomada à elite, isso tudo faz com que mexa muito com os clubes, né? Mexa muito com a torcida, mexa muito com o impacto financeiro dos clubes, porque o clube na Série B perde receita, perde força financeira. Enquanto os clubes se rebaixados ali na Série A, os quatro os últimos, se preparam para um ano subsequente difícil, já o da Série B, os quatro que sobem fazem festa, alegria, como houve inclusive com o Santos, foi uma alegria. Teve projeto Neymar 2025, Neymar voltando, toda uma reestruturação. Agora o Santos, ele conseguiu contratar o Rony, o Gabigol, o Willian Arão, deu ali uma reforçada com jogadores experientes e jogadores de tarimba, qualidade. É o caso do Rony, um excelente atacante. Gabigol teve seu auge no Flamengo e também no próprio Santos. Não foi bem no Cruzeiro, mas volta a fazer gols decisivos, gols importantes para o Santos. E só a torcida não ter aquela dúvida que há a possibilidade do rebaixamento, como houve em 2025 para Santos, para Corinthians ali no, de última hora, faltando duas rodadas, 38ª, 36ª, Corinthians se recuperando, o Santos só conseguindo sair, se livrar do rebaixamento de fato na última rodada, no último momento, nos 45 minutos do segundo tempo. Então a torcida respira aliviado. Só em você não ter o seu clube na eminência de retornar para uma Série B, Isso é lamentável para o torcedor. O torcedor quer alegria, quer conquista, quer bons jogos, quer bons jogadores. Agora você imagina clubes como Ponte Preta, que tem história, Guarani, que estão sendo rebaixados para a Série C, que figuram em séries mais inferiores, né? Isso tudo causa preocupação da torcida. Seguindo aqui a nossa programação, vamos à série Grandes Públicos do futebol brasileiro, mas vou trazer público da Série B. Aproveitando que nós estamos falando da história da Série B, que se inicia lá em 1971 e tem uma virada, uma transformação em 2006 para a era de pontos corridos e também uma reforma que deu ali condições e equilíbrio na competição. Então vamos à série Grandes Públicos, trazendo aqui as informações, seguindo a programação. Já falei um pouquinho da história da Série B, de 1971, de 2006 e toda a repercussão e todo o melhoramento do formato. Vamos à série Grandes Públicos para entendermos o maior público da história do Campeonato Brasileiro Série B, já registrado em uma partida. E esse público que marcou essa história da Série B, que registrou ali um dos maiores públicos, não só da competição, mas principalmente da era de pontos corridos, foi no dia 18 de novembro de 2024, quando o Santos retorna à Série B. Comentei também. O jogo foi entre Ceará e América Mineiro, válido ali pelo encerramento, rodadas finais da Série B. O Ceará ainda lutava ainda para tentar estar entre os quatro primeiros da competição. Foi um jogo impressionante, movido por muita emoção, garra dentro de campo, jogadas de efeito. O Ceará tentava se recuperar, tentava ter um jogo mais atraente para sua torcida, porque vinha de uma derrota. Então, o Ceará fez bonito, venceu o América Mineiro jogando no Arena Castelão, em Fortaleza. Estiveram presentes para esse jogo, no dia 18 de novembro de 2024, 63.908 torcedores pagantes. Dizem que o público presente passou um pouquinho de 64 mil, porque tem aquele negócio daqueles convites. É o político, é a autoridade, é o artista, é a galera que não paga. Tem muito por aí. Tem muitos estádios, tem pelo Brasilzão todo, inclusive pelo mundo também. Mas vamos nessa. Esse número representa não apenas o maior público da história da Série B, mas registrada na Arena Castelão também foi um público de grande presença e a nível de competição nacional. Vou trazer uma resenha rápida. Era a 37ª rodada, o Ceará recebeu o América Mineiro no Castelão, superlotado. O jogo foi equilibrado, decisivo. O gol da vitória veio no primeiro tempo, levando a massa torcedora lá do Ceará ao delírio, consolidando não só os pontos importantes na tabela, como eu mencionei, mas também marca a história do público, né? Um público excelente. Aí, a atmosfera, você já começa a entender, né? Cantos, bandeira, presença, alegria que vai ecoando e saindo do estádio e tomando o quê? As ruas. Importante para o futebol, importante para a Fortaleza, importante para o Ceará, importante para uma torcida completamente apaixonada. Show de bola! Então vamos nessa, seguindo a nossa programação aqui, agora vamos lá, hein? Giro da rodada. Tem muita notícia.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM. O giro da rodada de hoje temos bastante, mas bastante informação. Para começarmos o giro da rodada, vou trazer uma resenha, uma passada no que ficou definido nos campeonatos estaduais do último fim de semana. Quando que retoma os campeonatos estaduais? No domingo, aqui da Nova Zelândia, sábado do Brasil, segunda da Nova Zelândia, domingo no Brasil nós temos a continuidade dos campeonatos estaduais. Então você que quer acompanhar, aproveita o domingo para acompanhar os jogos do sábado que estão acontecendo nos campeonatos estaduais do Brasil. Por volta de 8 da manhã, 9 da manhã, você já começa a pegar ali o primeiro, segundo tempo de partidas para quem quer acordar cedo, né? Para quem está afim de disposto a acordar cedo, não vai dar aquele rolé pelos shoppings, ou vai ao parque, ou não está chovendo. Entra no YouTube, que agora alguns clubes estão disponibilizando a partida ao vivo para quem está como nós, aqui no exterior. Show de bola. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Clubes também do São Paulo, Corinthians. Clubes também do Campeonato Paulista disponibilizam via YouTube com imagens, tá? Então vamos nessa. Estão definidos os confrontos das semifinais do Paulistão, que acontece nesse fim de semana. Eles colocarão frente a frente Palmeiras e São Paulo. Olha que jogo interessante. O Palmeiras acaba de contratar o John Arias, esse que fez história no Fluminense. O Palmeiras contratou o Marlon de Freitas do Botafogo, volante. Botafogo, inclusive, está carecendo, está passando mais dificuldade sem o Marlon. Já o São Paulo, para o outro lado, vem de recuperação no campeonato, depois daquela conturbada, aqueles acontecimentos conturbados da diretoria, afastamento, gente saindo, Muricy indo embora, não sei quem saindo, presidente mudando, uma loucura. Como aconteceu no Corinthians ano passado, às vezes precisa de uma sacudida interna para poder o time dar resultados dentro de campo. Na outra semifinal estão Corinthians e Novo Horizontino. O Novo Horizontino conseguiu passar pelo Santos com o Neymar, diga-se de passagem, vamos fazer justiça. O Neymar jogou muita bola contra o Novo Horizontino. Parece que jogou sozinho. Eu vi o jogo. Eu acompanhei a partida, 16 horas, 8, horário de Nova Zelândia e horário de Auckland, né, o Wellington. E acompanhei e vi o Neymar fazendo um partidaço. Por outro lado, pelo Corinthians, temos o Yuri Alberto, Memphis Depay. Quem tem entrado muito nos jogos é o Garro, tem o Bidon, tem jogadores de qualidade que não podem marcar bobeira, porque o Novo Horizontino está jogando redondinho. Eu achei até injusto o Novo Horizontino não ter conseguido acesso à Série A, tá? Da Série B do Brasileirão para a Série A no ano passado. Eu achei estranho, acompanhei até o último momento, perdeu a vaga para o Remo, para outro clube ali, mas olha, o Novo Horizontino vem surpreendendo. Não sei não, hein? Vai jogar de igual para igual se chegar numa final com o Palmeiras ou o Santos. O time do técnico Abel Ferreira ganhou o Capivariano por 4-0, que também não esboçou nenhum tipo de reação. Os comandados de Hernán Crespo bateram o Red Bull Bragantino por 2-1. Já no domingo teve bastante emoção. O Novo Horizontino, dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até agora, principalmente nos pontos corridos, bateu o Santos por 2-1 com um gol no último segundo. Olha isso, hein? O time está confiante. Enquanto o Corinthians marcou também nos acréscimos. Marcou contra a Portuguesa, empatou e se classificou no pênalti. Ó, não teve vida fácil, não. Memphis Depay em campo, hein? No fim de semana também foram realizados outros jogos, né, em outros campeonatos, como Carioca e Mineiro. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Fluminense fez 1-0 no Vasco. O resultado derrubou o técnico Fernando Diniz, vou falar daqui a pouco. O Flamengo, ele conseguiu ganhar o Madureira por 3-0. Já em Minas, o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 2-1, enquanto no Clássico, Atlético e América terminou 1-1, tudo igual. O Grenal vai decidir o gauchão
2026. Então, prepare-se aí para quem torce para o Inter, para quem torce pro Grêmio, que o couro vai comer, hein? Vai ter Grenal decisivo, Gauchão 26. O Inter passou pelo Ipiranga, por 4-0. O Ipiranga tem um bom time, hein? Fica de olho no Ipiranga. Tá com um bom time. Tá melhor do que o Juventude. O Grêmio passou nos pênaltis pelo Juventude. Vamos nessa. Seguindo aqui, a nossa resenha do Giro da Rodada, vou falar do técnico Fernando Diniz. Demitido do Vasco, Fernando Diniz, ele tinha tido uma conturbação, uma problemática durante a semana anterior à sua demissão com o Felipe Coutinho. Trocas de farpas, trocas ali, umas coisas inconstantes. Houve um pouco de excesso na minha visão, mas o treinador, ele foi demitido. O Vasco agora corre atrás sem tempo, tá? Para garantir um novo técnico. Enquanto isso, o interino vai tomar conta do clube, vai tomar conta dos próximos jogos, reverter o placar contra o Fluminense é a prioridade, mesmo tendo jogos de meio de semana do Brasileirão, mas é interessante para o Fluminense chegar a uma, perdão, ao Vasco chegar a uma final do campeonato estadual por conta da grana, por conta dali do cash, né? Da grana envolvida, render alguns frutos. O Vasco, ele vai passando por uma dificuldade financeira muito grande, gigante, e ainda tendo que pagar nessa rescisão de contrato 4 milhões de reais ao Fernando Diniz. E o que chamou a atenção na demissão? Foi a ligação do Felipe Coutinho, que reconheceu um bom trabalho, agradeceu ter trabalhado com o treinador e toda aquela dinâmica que é difícil ser substituído, que isso, que aquilo outro. Agora, há uma corrente no Vasco querendo que o Bruno Lazzaroni, que era o auxiliar, isso mesmo, filho do Lazzaroni, que foi técnico da seleção brasileira, multicampeão, estaduais, outras competições, assuma o time interinamente ou de forma definitiva. Não sei o que Pedrinho, né, presidente do Vasco, vai resolver. Eu sei que ele está sendo muito criticado. Criticado por ex-jogadores como de peso, como Edmundo, como outros jogadores de peso, que também às vezes dão um pitaco, Mauro Galvão, não sei quem lá, que falam alguma coisa relacionada ao clube. A realidade é, de acordo com os baixos investimentos, de acordo com a grana que é aplicada no futebol, o time não vai ter resultado. É visível que o Vasco precisa melhorar o elenco até para encarar uma longa temporada. Encarar uma temporada que tem Sul-Americana, que tem Copa do Brasil e que tem Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, tudo bem. Perdeu no mata-mata, na fase tal, show de bola. Entrou uma grana. Copa do Brasil, não. O Vasco foi finalista. Está figurando sempre nas finais da Copa do Brasil. A importância, essa última Copa do Brasil do ano passado, no final de dezembro, meados de dezembro, pouco tempo, é recente, perdeu para o Corinthians. O Vasco recebeu ali uma bagatela de mais de 40 milhões de reais. Foi a salvação do time, do clube, para colocar salários em dia. E isso precisa ser entendido. O Vasco precisa de parceiros. O Vasco precisa de apoio, de auxílio financeiro. A 777 não vingou, trouxe mais problemas e confusão. Mas o Vasco precisa acordar, porque o Campeonato Brasileiro, ele é cruel. A cada rodada você vai chegando mais ali para baixo da tabela, é difícil se recuperar no final. O Santos, com Neymar em campo, jogando o jogo da vida. Agora, em dezembro do ano passado, está perto, está longe. 2 meses e meio atrás, sofreu, suou a camisa para fazer o Santos permanecer na Série A, que foi o feito mais importante, de repente, da carreira dele. Porque imagine um jogador da tarimba do Neymar se ver rebaixado com um clube de projeção, com um clube do coração. Olha, é difícil, hein? Então, o Vasco precisa acordar. Ah, o técnico Bruno Nazzaroni, ele é filho do Lazzaroni, e tem todo um know-how, tarimba do pai, isso e aquilo. Ah, o Lazzaroni, ele pode ser um benefício para o Vasco, porque ele tem um pensamento renovado e o salário é baixo. Ok. Então é o bom, bonito e barato. Agora, se for para fazer contrato milionário, para depois pensar em rescindir, aí, meu amigo, fica difícil. O Vasco, com a saída do Felipe Coutinho, mencionei no último programa, ele abre espaço para a contratação de 3 jogadores. Era um salário aí de praticamente 1,5 milhão, 1,6 milhões por mês. Abre um espaço para o Vasco pagar 3 jogadores de 400, 300, 4 jogadores de 300 mil reais, que são bons jogadores. São jogadores em níveis de Série A, de Brasileirão, mas às vezes estão jogando a Série B, mas que vão dar resultado ao time de fato. Não é apostar em Tietê. Tietê não joga bola há muito tempo. Tietê está no estaleiro, está no departamento médico. Não é apostar em contratar jogadores na Argentina, na Colômbia. Olha, quando o jogador dá resultado em campo, tudo bem, mas quando você faz isso porque está com limitação financeira, não é a certeza de ter uma boa experiência em campo. Então o Vasco, olha, parece que eu estou revivendo um dos programas lá do final de novembro, início de dezembro, um dos programas que eu fiz aqui e que eu falava do Vasco, toda a complicação, e com a chegada do Fernando Diniz. Isso não tem muito tempo. O Vasco, ele passou uns jogos, o Fernando Diniz perdeu mais do que ganhou, teve toda uma complicação, né? uma tristeza por conta da Copa do Brasil, que seria ali uma tranquilidade para o torcedor. Seria um ano perdido. Chegar a finais de uma Copa do Brasil é muita dificuldade. Ó, a Copa do Brasil começou. Já estamos na segunda fase. No próximo programa eu vou atualizar todos os jogos e resultados e as próximas fases. A próxima, né? Porque confrontos direto. Então, olha quando inicia a Copa do Brasil, praticamente. No início do ano. E só vai terminar em dezembro. Vamos nessa. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Deixo um abraço para você. Eu sou Mike Valdez. Te vejo na próxima sexta-feira, às 7. Um abraço. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.